בעזרת השם, דף מ', תדש בר מציע, עולה פרסור, שלום עליכם, התודוס, אסתרמוס דף ל', תת עמוד ב', נדס מססת עלי אג'יבאשו, דוקומס דלי אמרי בר איסק, מה קונטסטימית, תשווה קונקטה, קונקיה שנשביעו עומדי. אמרי בר איסק, אתה לי אחה מבי חוזאי. אמרי בר איסק, אלי ארדו, תכנוס דופאי דלי, בטרימוניו דופאי דלי כפרסאו, E de repente aparece um sujeito dizendo que é irmão dele, que veio de uma outra cidade, de Berhozai. Maleplogli, o irmão disse para Mare Barisak, me dá a metade da herança. Maleiloia danalach, Mare Barisak respondeu, eu não te conheço. Atalekamed Rafrizda, então o irmão veio até Rafrizda. Maleshaper que amarlach, para Rafrizda, para esse sujeito, Mare Barisak tem um bom argumento. שנאמר, זה בדו פסוק, והכיר יוסף את אחיו והם לא הכירו, מזמו כמרי בר איסק, אלא שביעו, איסאב כאילו אירמון, וזה לא תהיה אובריגסון שצ'י חקוייסה, כמו זירמון של יוסף, לא חקוייסרון יוסף, מומד כאילו ירא ויסי חיינו אג'יטו, מלמד שיצא בלא חתימת זקן, ובא בחתימת זקן, כאילו יוסף הבין ג'ידו, אלא שיהיה בר בשיה, פסום אינטו טמפון, até que os irmãos encontraram Yosef no Egito. Ele já tinha a barba completa. Não reconheceram Yosef, então Mari Barisa pode dizer, eu não te conheço. Falou a Frisa para o irmão, traga duas testemunhas, que você realmente é irmão dele. Falou o irmão, eu tenho duas testemunhas que sabem que eu sou irmão dele. Mas as duas testemunhas não querem vir testemunhar porque eles têm medo de Mari Barisak. Mari Barisak era uma pessoa agressiva. Então as testemunhas tinham medo de serem prejudicadas por causa disso e vão testemunhar contra ele. Falou a Frisa para Mari Barisak que você traga duas testemunhas que conhecem esse fulano e sabem que vocês não são irmãos. Sem testemunhas você vai ter que repartir a herança com ele. אמר לי, פלו מרי בריסק, דינא אחי, אסא עלי, המוציא מחברו עליו הראיה, עלי אה, כי הוא סור מוחזק, אהו הרדי, יוקום זה תעשו הרדינו. יותר דומיניה סובר סיסטכנוס, אסי תאו סוג'טו כתשירה, מתי שדה הרנסה ג'מין, אלי המוציא, כתשירה ג'ניאלו, הפסוק תעשו מהפרובה, אלי תעשו תסמויאס. אמר לי, פלו רבחיזה, אחי דיינין הלך, ואו לכל עלי מלחברך. Falei, Rafriza, essa é a lei numa situação que você, sua ou de outros que são violentos tanto quanto você, você sendo uma pessoa violenta, está expulsando as testemunhas do seu irmão. Amalei, sof sofato saadi, velomissadi. Fala, Mare Barisa, que se as pessoas têm medo de mim, então, mesmo que eu traga duas testemunhas que conhecem esse sujeito, por medo de mim, eles vão dizer que nós não somos irmãos, para que eles não sejam prejudicados por mim. Então mesmo que as testemunhas venham e digam isso, é irrelevante. Não temos esse receio. Se existem duas testemunhas que conhecem vocês, que sabem que vocês são irmãos, e não vão vir testemunhar por medo de você, isso é possível. É até comum. Mas que venham essas testemunhas e testemunharem em falso para te agradar, isso já é longe demais. Não temos esse receio. Se você conseguir trazer duas testemunhas que sabem que vocês não são irmãos, você vai ser confiado. Não é só o fato sábio da rua. Vieram duas testemunhas e disseram que eles sim são irmãos. Amada, Elifio, Glinami, Pardice, Ugustai, Dechata. Falou o irmão para Rafriza que Mare Barisak tem que dar metade da posse. Também das árvores, dos vinhedos que ele plantou. Amar lei shapir que amar lach vora frisa, é verdade. Detnan, como fala essa Mishnah, em Yahbanim gdolim vektanim, vishbichu gdolim vetanichasim, vishbichu laemtza, vechenamara vishbichu laemtza, começamos mesmo em cima. Falou a Mishnah, falou Rabba, que quando Reuven falece, deixa filhos adultos e crianças, e os adultos tomaram conta dos terrenos e plantaram, se esforçaram, investiram, as crianças fazem bar mitzvah, vão receber metade da posse sobre essas árvores também. Mesmo que foram os irmãos mais velhos, adultos, que plantaram, eles plantaram la emtza, para ser metade de metade, metade para eles, metade para as crianças. Então a mesma coisa que Maria Valência trabalhou esses terrenos da herança, muito bem, chegou o irmão dele, vai receber metade. Maria vai me dar, fala bem qual é a comparação dos casos. Fala bem, nesse caso dessa Mishnah, os herdeiros adultos sabiam da existência das crianças. Então eles investiram nos terrenos, aceitando que a herança vai ser metade de metade. Ele vai receber parte disso, e as crianças que não trabalharam, não investiram, vão receber a outra parte. A Ramiada de Lehi. Porém, aqui nesse caso de Mari Baritza, ele não sabia que esse irmão ia aparecer para receber a herança. Ele não sabia o que aconteceu com esse irmão. Sabia que tinha um irmão, mas não sabia do que aconteceu com ele. Talvez ele faleceu, talvez ele foi para outro país, não se sabe. Então, quando Mari Baritza, que ele plantou, ele não plantou aceitando que o outro irmão dele ia receber metade da posse dessas árvores. Então fala Abai que não, Mari Baritza vai receber toda a posse dessas árvores. O que eles receberam do pai deles vai ser dividido metade de metade. Essa história chegou nos ouvidos de Rabi Ami. Maru Gdula Mizomru Shaminem Kearis Asha Didelo Yavinalei. Fala Rabi Ami do que a gente viu ontem. Moridin Karovra Nirse Shavui. Reuven foi sequestrado, então a lei é que os herdeiros dele, que possivelmente já herdaram isso, vão ir trabalhar os terrenos do sequestrado. Volta Reuven vivo, então os herdeiros vão receber um pagamento por isso, como um empregado que trabalhou no campo, como costume local, recebeu uma porcentagem da colheita, isso que eles vão receber. Então se essa é a lei, quando os herdeiros vão trabalhar no campo do sequestrado, e sabiam que o sequestrado poderia voltar, eles vão receber um pagamento por isso, porque tinha uma chance que eles já tinham herdado, por isso eles foram lá trabalhar. Então, numa situação de Mari Baritza, que ele não sabia que esse herdeiro ia chegar e querer repartir a herança, e ele que investiu, ele que plantou, ele plantou para si, então óbvio que ele vai ficar com isso. Então, a Rabia me concorda com a Bai. Numa situação que no caso de Mari Baritza, ele trabalhou, ele investiu, plantou, sem levar em conta um outro herdeiro, ele vai ficar com isso para si. Adruale Kamedra Frisa. Avisaram a Frisa sobre o que disse Rabi Ami. Amale Umidami, fora a Frisa com a comparação. Atam Birchut Nahi, Tachalá Birchut Nahi. Primeiro de tudo, lá, no caso do sequestrado, os herdeiros receberam permissão do tribunal para ir trabalhar lá, no campo, para preservar o campo. Uma vez que existe uma chance que eles já herdaram. Talvez o sequestrado já faleceu. Nesse caso, eles vão receber um pagamento. Aqui, no caso de Mari Baritza, tinha um outro herdeiro. Mari Baritza não recebeu permissão desse outro herdeiro de trabalhar esses campos e plantar. Então, o outro herdeiro merece parte da posse. Mais ainda, esse irmão de Mari Baritza era uma criança. E como a gente viu no show anterior, é proibido que um parente de uma criança vá trabalhar nos campos dessa criança, quando essa criança foi sequestrada, no caso desse irmão não estava disponível. O parente não pode trabalhar nesses campos, como a gente viu. Tem uma suspeita que esse parente vai falar que quem herdou esse campo foi ele, não foi a criança. Para evitar isso, é proibido. E no caso de Mari Baritza, ele sim trabalhou no campo do irmão dele, que o irmão dele também herdou. E é proibido. Então, nesse caso, é óbvio que a criança vai receber metade da posse de tudo que esse Mari Baritza que ele plantou também. Adruli Kamedrabiame, Amalio Lossaimu Akami, de Katano, avisaram Rabiame. Rabiame disse que não sabia que esse irmão de Mari Baritza era uma criança. É uma criança, é óbvio que vai receber metade da posse. Porque o que Mari Baritza fez é proibido. Ele não sabia, mas na prática é proibido, não deveria ter trabalhado no campo de uma criança, parente dele, então a posse vai ser dividida metade de metade, também das árvores. Começamos o novo Mishnah. Mafkir perot esel chaveró, arezi yotzilo chesronot. Reuven pediu para Shimon tomar conta de produtos agrícolas. Então, usando a Gemara, o caso é que Shimon não tinha espaço no armazém dele para deixar uma área reservada para os produtos de Reuven. Ele misturou os produtos de Reuven com os produtos dele. E na hora de devolver, Yotzilo Chesronot, Shimon vai devolver o volume de Reuven menos a perda estimada. Então como se avalia isso? Fala Mishnah, lechitim ou leores, tishachat zekavim lekur. No caso que Reuven depositou com Shimon arroz ou trigo, então Shimon vai devolver menos do que foi depositado depois de um ano, que tinha uma perda estimada, os ratos roubam, o vento assopra, o que seja, isso é uma perda. Então, se Reuven depositou um cur é mais ou menos, conforme algumas opiniões, 250 quilos. Então, depois de um ano, Shimon vai devolver esse cur menos 9 metades de um cavo. 4 cavos e meio, mais ou menos 6,5 kg. Então, porque essa é a perda estimada anual referente ao volume de um cur. Se Reuven depositou 2 curim, então a perda é o dobro. A perda estimada é 13 quilos para cada 250 quilos que foram depositados a cada ano. Nesse urim ou edohan, se Reuven depositou com Shimon cevada ou dohan, um tipo de cereal, milhete, tishakabim lekur, para cada cur depositado, a cada ano que passa, Shimon vai devolver o volume, menos 9 cabim, mais ou menos 13,5 kg. Lekusmin, o lezer apistan, isso que foi depositado foi espelta, ou sementes de linho, shalosh sein lekur, mais ou menos 25 kg, menos do que o volume que foi depositado, se o volume que foi depositado foi um cur, a cada ano que passa. Esses volumes que a gente menciona, essa perda estimada, é proporcional ao número de curim que foram depositados e o número de anos que foram depositados. Uma pergunta forte. Que diferença faz para os ratos se tem lá um cur ou 10 curim? Eles vão comer a mesma coisa? Se eles comem por ano 6,5 kg de trigo, por exemplo, não faz diferença se tem lá 250 kg, meia tonelada, uma tonelada, dá no mesmo. Então, quando Reuven deposita um cur ou 10 curim, Shimon vai devolver o volume que foi depositado menos 6,5 kg a cada ano que passa. Assim fala Rebbe Yochanan ben Uri. Rebbe Yehuda Omer, imaita midah meruba, eno motziro chesron lepreshem motirot. Fala Rebbe Yehuda que se Reuven depositou muitas frutas com Shimon, não sei quantas são muitas frutas, então Shimon tem que devolver o mesmo volume que foi depositado, porque o inchaço das frutas compensa a perda. Vamos entender melhor esse caso na Gemara. Fala Gemara, ores tu vachaser. Numa situação que Reuven depositou arroz com Shimon, os ratos, ó, a perda do arroz anual é mais do que 6,5 kg, porque a Mishnah fala que é só 6,5 kg. Amar Rabbi Baruchan, Amar Rabbi Yochanan, falou, sábio beores kaluf shama. A Mishnah se trata do arroz descascado, arroz sem pele, que se perde menos por ano. Já o arroz com pele atrai mais ratos, atrai mais bichos, então se perde mais. Lekusmin lezer pishtan, shalosh sein lekur. Se o que foi depositado foi espelta ou sementes de linho, então a perda anual é de 25 kg, mais ou menos 3 sein, para cada cur. Amarabi Uchanan, Amarabi Hia, fala o sábio, zera pishtan bekivolim shal. Nesse caso da Mishnah, das sementes de linho, é as sementes nos talos. Também é como falar a Breta também, com os filhos zera pishtan bekivolim. A Breta fala claramente isso. Leores shenu kaluf shoshah sein lekur. Mas fala Rashi, numa situação que as sementes de linho não estão nos talos, estão soltas, então a perda é menor, porque se as sementes de linho estão nos talos, com o passar do tempo, os talos se ressecam. Então a perda do volume é maior, 25 kg por ano a cada cur, 250 kg. A colefiamida, então fala a Mishnah, tudo depende da quantidade que foi depositada e o tempo. Esses volumes da perda estimada que a Mishnah menciona é para cada cur, para cada ano que passa. Amar Rabbi Yochanan ben Uri. Rabbi Yochanan ben Uri diz que diferença faz para os ratos quantos curim tem lá. eles vão comer o que eles vão comer sempre. Tarefa da Braita, Brulo, Rabi Yohanan, Beuvdot Men, Arbemit Pazrot Men. Fala Chachamim para Rabi Yohanan Ben Uri na Braita. Não são só os ratos que fazem que os cereais, o que seja, se percam. O vento também, outros fatores, quanto mais você tem no armazém, mais se perde. Então a perda é proporcional ao volume que foi depositado lá. Aprendi no Xerei com o Chachamim, que vai depender, cada cur vai somar mais essa perda estimada anual. Tana fala breta bebedorim amorim kshirvan imperotav. Explica a Braita esse caso da Mishnah. Em que situação o Shimon vai ter que devolver menos essa perda estimada? Uma situação que Shimon disse para Reuven: olha, Reuven, eu não tenho espaço para te deixar uma ala no meu armazém só para você. Eu vou misturar o seu trigo com o meu trigo, por exemplo. E Shimon não sabe quanto se perdeu. Aí a Mishnah fala esses valores estimados. Porém, se Shimon tinha um armazém bem grande, reservou uma ala para Reuven, Shimon pode dizer: o que foi perdido, foi perdido. O que é seu está aqui. E escreveu para pegar. Pergunta Maria: que diferença faz esse Shimon? Ele misturou o trigo dele com o trigo de Reuven. Se, digamos, Shimon tinha lá dois curim e Reuven trouxe um terceiro cur, você sabe que Reuven tem um terço de todo o armazém, toda essa quantidade de trigo. Então, vamos ver no final do ano quanto sobrou de trigo lá. E Reuven fica com um terço, porque é necessário saber que a perda estimada é 6,5 kg de trigo por ano, a cada cur. Fala para o Mr. Peck, né? A Mishnah se trata que Shimon, ele consome o trigo dele. Então o trigo que foi colocado lá no princípio não está mais lá todo. Por que ele não vê quanto ele consumiu? Presta atenção quanto ele consumiu. E calcula. O caso da Mishnah é uma situação que Shimon não fez isso. Shimon não calculou quanto ele consumiu. Então Shimon tem que devolver, digamos, o cur de devolver. Mas tem a perda estimada, então ele devolve o cur menos essa perda. Rebidá fala que se Reuven depositou muitas frutas com Shimon, então Shimon tem que devolver o mesmo volume que foi depositado com ele. Não está claro o que Rebidá veio dizer. Calma, Dá Merubá. Quanto é muitas frutas? Hanan falou: sabe, Asara Kurim, 10 Kurim, 2,5 toneladas de frutas é Midá Merubá. Tenamiah fala para ele também: calma, Dá Merubá, Asara Kurim. Fala para ele a mesma coisa. Um sábio ensinou uma braita na frente de Rav Nachman, explicando o que Rebida veio dizer. Não vai aprender essa braita ainda. Com essa braita, o que Rebida veio dizer é o seguinte: se Reuven depositou um cur de trigo no depósito de Shimon, e na hora de medir o volume, eles usaram compartimentos grandes. Então, digamos que usaram 30 compartimentos grandes para medir esse trigo. Então, quando Shimon devolve esse trigo a Reuven, depois de um ano, por exemplo, então aí Shimon vai devolver os 30 compartimentos cheios de trigo, menos a perda estimada. Se o instrumento de medida foi o mesmo na hora da entrega, na hora da devolução, então é necessário saber qual é a perda estimada. Shimon vai subtrair essa perda estimada do valor total a ser devolvido. Mas se Reuven, quando foi entregar o trigo a Shimon, eles mediram 30 compartimentos cheios de trigo, e na hora de devolver, Shimon vai medir com compartimentos menores, então Shimon não pode dizer: eu vou te devolver 30 compartimentos menores menos a perda, porque com certeza para chegar no volume é necessário vários compartimentos menores para chegar num compartimento grande. Então nesse caso, fala Biudá, Shimon não vai devolver menos compartimentos do que foi entregue a ele. Não entende. Amalia Bechib Shuftin Askina, fala Nachman, a Mishnah veio me ensinar a lei para pessoas tolas. Será que isso é uma hipótese que Reuven vai aceitar receber 30 compartimentos menores, porque na prática são 30 compartimentos? Óbvio que não. Na hora que entregou, usaram com 30 compartimentos grandes. Então fala Rav Nachman, Dima Beimota Goren Kamar. Talvez o que a Breda quis dizer é Beimota Goren, ¿Qué significa eso? Vamos a ver el nombre. שמדד לו בימות הגורן והחזיר לו בימות הגורן. אבל מדד לו בימות הגורן והחזיר לו בימות הגשמים, אינו יוציא לו חסרונות ובשם מותירות. צירי עובד, אינטרגו, מידה מרובה, דואס טונלדה זה מייל ג'פרוטס פרשימון תומה קונטה, איספו אינטרגי השימון וברום, בימות הגורן, כונוסי ארמזינה, יאספרוטס פרקזו קלוי סתם מייס מורשס. יאדבולוסון תמיין פוי נוברום, דואנו סגינג'י פורזנקו, Aí Shimon vai devolver o volume menos a perda estimada. Ebeda concorda com isso. Porém, se ele entregou no verão e vai receber no inverno por causa da umidade, as frutas se incham. Então nesse caso, Shimon vai devolver o mesmo volume de frutas que ele recebeu de Reuven. Porque mesmo que ele vai devolver menos unidades de frutas, o número de frutas vai ser menor, porque os ratos roubaram algumas frutas, mas as frutas se incharam, então o número de frutas é menor, mas o volume é o mesmo. Fala, me dá, Shimon tem que devolver o mesmo volume a Reuven. Mas ele fala para Abai, em quem lhe fica cada? Fala para Abai, se um inchaço é tão grande assim? Então a pessoa coloca frutas no verão num jarro de barro, no inverno esse jarro deveria rachar por causa do inchaço? Como na Avaúta, o paca cada, e vai ter um chumitzitza. Acontece que sim, se racha, fala, e mesmo quando não se racha é porque o jarro é resistente, a resistência do jarro é mais forte do que a pressão das frutas. Por isso não se racha. Mas agora confirma que as frutas sim se incham no inverno, por causa da umidade. Começamos o Rav Mishnah. Yotzilo Shtutleyai. Reuven depositou um barril de vinho com Shimon, e Shimon não tem espaço para colocar esse vinho, e misturou com o vinho dele. Depois de um ano, Shimon me devolveu o volume de vinho a Reuven, menos um sexto, porque parte do álcool evapora e parte do vinho é absorvido no barril. Então um sexto do vinho se perde a cada ano num barril desses. Rebidá Omer Chomesh, Rebidá fala mais do que um sexto, um quinto. Vamos entender melhor na Gemara isso. Yotzilo shlosha lugin shemen lemea, lugo mechza shmarim, lugo mechza bela. Reuven depositou com Shimon 100 volumes de óleo. E Shimon misturou com o óleo dele. Não se sabe quanto se perdeu, quanto não se perdeu. Então fala a Mishnah. Quando Shimon vai devolver depois de um ano esse óleo para Reuven. Então Reuven depositou 100 volumes. E vai receber 97 volumes de óleo. Um volume e meio do óleo da época se transformava em borra. A borra do óleo. Shmarim. E o outro volume e meio é absorvido pelo barril. Então, Reuven depositou 100, vai receber 97 em óleo, porque 1,5 virou borra, 1,5 foi absorvido. E Meashem Mezukak, eu não ia tirar o Shmarim. Se Shimon vê que o óleo é um óleo limpo, não formou borra, então não vai ser subtraído esse volume da borra. Nesse caso, Reuven vai receber, em vez de 97 volumes de óleo, vai receber 98,5, porque esse volume e meio de borra não se formou. Porém, se um volume e meio foi absorvido nos barris. E mais o Kankarim, se os barris eram barris velhos, então o barril velho não absorve o óleo, então Reuven vai receber o óleo dele. Rabi Yehuda Omer, Afa Mocher Shemen Mezukak Lechaviro, Kol Yomot Hashanah, Reze Mekabel Alav Lugo Mechza Shmarim Lemea. Fala, Rabi Yehuda, Reuven, ele vendeu 100 volumes de óleo a Shimon. Lekol Yomot Hashanah, ou seja, que o óleo vai estar na propriedade de Reuven, e quando Shimon quer, ele vem e tira o óleo. Então, fala, Rabi Yehuda, depois de um ano, digamos que Shimon já pegou 98 volumes e meio de óleo. Óleo limpo. Reuven pode dizer, agora terminou o seu óleo, mesmo que você comprou 100 volumes, agora você vai receber um volume e meio de borra, porque esse óleo que você comprou, esses 100 volumes, formaram um volume e meio, 1% e meio do óleo virou borra. Recebe agora a borra. Fala, me dá essa a lei. Vamos ver na Gemara, se está na cama, discute com isso ou não. Fala, Gemara, velou, pligue. Marque a trei ou marque a trei. Com relação ao princípio, com relação ao vinho, Trakama diz que o normal é que um sexto do vinho ele desapareça anualmente. E na Bíblia diz um quinto. Não tem discussão. Beatriz de Mar Rafu Bekira, velo mais tfei. Beatriz de Mar Rafu Bekufu mais tfei. Fala a Gemara, na região de Tanakama se revestia os barris de vinho com cera, o que limitava a absorção do vinho. Então, fala Tanakama, só um sexto do vinho é absorvido e evapora por ano. E Rabi Yudá diz um quinto. Por quê? Porque os barris da região de Rabi Yudá eram revestidos com piche comestível, uma espécie de piche. E isso, os barris absorviam mais. Então, um quinto do vinho foi absorvido e evaporou. E vai ter o Mishum Gargista, a Maitzatvei, a Lomaitzatvei. Uma outra explicação é que na região de Tanakama, os barris eram feitos de um material que absorvia menos. Então, Reuven deu para Shimon cuidar de um volume de vinho, Shimon misturou com o vinho dele, Shimon devolveu o volume, menos um sexto. Na região de Rabi Yudá, os barris eram feitos de um material que absorvia mais o vinho, então Shimon devolveu o volume, menos um quinto. Beatriz de Rabi Yudá, Ramo Arbaim Betam Nikuz Ebedar. Agora, se tratando da região que Rabi Yudá morava, não era a viúda da nossa Mishnah, era a viúda ou sábio da Gemara Amorá. Na região de Raviúda, os barris tinham um certo volume, que comportavam 48 kuzi. São volumes pequenos, kuz é um volume. Então, em cada barril comportavam 48 volumes pequenos. As Ibdana, Bexida, Azuzi. O normal era cobrar, por cada barril, 6 moedas. Paris Rabi Yudá Shida Shida Bezuza. Rabi Yudá era um comerciante e ele vendia um pouco mais caro para lucrar. E em vez de vender um barril inteiro, 48 volumes por 6 moedas, ele vendia cada 6 volumes por uma moeda. Então qual é a conta? Viramos a página. Dalat Latin Veshita Veshita. Então quando ele vendia 36 volumes, ele já recebeu as 6 moedas dele. Fashuleu Treisar. Então, tinham 48 volumes. Por ano, o barril absorve um sexto do volume do vinho e também parte evapora. Então, de 48 volumes, 8, que é o sexto, desaparecia. Então, ele vendia 36 volumes por 6 moedas. Faltou vender 12 volumes para chegar em 48. 8 desapareceu, então sobrou 4 volumes. 4 volumes era o lucro de Rabi Yudá. Dentro de 48 volumes, ele lucrava 4. Shmuel disse que a pessoa que faz comércio, ele não deve lucrar mais do que um sexto do valor real do produto. Então, Rabi Yudá poderia lucrar 8 volumes. Por que ele só lucrou 4 volumes, sem poder lucrar mais, poder ter levantado o preço mais. Uma Ica Gulf e Veshmaria. Rabi Yudá também lucrava na venda do barril e lucrava também com a borra do vinho. Ele vendia a borra. Uma Yachina Fishleit Feisto. Se era assim, ele lucrava mais do que um sexto do produto. Uma Ica Tirchevedme Barzenhata. Rabi Yudá, ele merecia isso porque ele se esforçava na venda, o serviço dele, medir o vinho leva tempo, então ele merece receber mais pelo serviço dele, e também tinha que pagar a pessoa que ia anunciar o vinho dele na feira, no mercado. Então ele tinha que pagar esse salário. Por isso ele lucrava também com a borra, também lucrava com a venda do barril e também com esses 4 volumes de vinho, e chegava num sexto do valor do produto. Mantive Reuven, depositou óleo com Shimon. Shimon viu que não formou borra nesse óleo. Então Shimon não vai reduzir isso. A Mishnah fala que se o barril é um barril velho e também não formou borra, Shimon tem que devolver 100 volumes para Reuven, o que foi depositado com ele. Pergunta Amará, não é possível que o barril não absorveu nada, mesmo um barril velho. Amaravnachum, aqui se trata que o barril era velho e também foi revestido, não absorve nada. Aqui pode ser que se trata de um barril bem velho. Barril bem velho não absorve nada. Esse é o caso da Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Afa Mocher, Shem Mezukag Lechavero, Kol Yemot HaShanah, Lizeh Mekabel Alav Lug, Umeach Tashmarim Lemea. Então a gente viu que naquela época o óleo formava borra, e 1,5% do óleo a cada ano virava borra. Então a pessoa que comprou 100 volumes de óleo, ele pegava pouco a pouco da casa do vendedor. Quando ele pega 98,5 volumes de óleo e passa um ano, o vendedor pode dizer, agora você vai receber 1,5 volume de borra pura. Assim fala Rabbi Yehuda. E Tanakama discute. Tanakama diz que não. Ele comprou 100 volumes de óleo, vai receber 100 volumes de óleo. Amarabai, que tem selo amado de ver Rabbi Yehuda mutale arev shmarim, de ver haim asur arev shmarim. Fala Abai, a discussão entre Rabbi Yehuda e Tanakama depende de uma outra discussão. Será que o vendedor vai vender óleo? Ele sabe que tem borra no fundo do barril. Será que ele pode misturar a borra com óleo para que parte do volume vendido seja borra ou não? Fala Abai, quando você prestar atenção, você vai ver que conforme Rabbi Yehuda é permitido, conforme Chaim é proibido. Por quê? Rabbi Yehuda mutar l'arev shmarim. Conforme Rabbi Yehuda, o vendedor pode misturar a borra com óleo para vender. Venu tama de mekabel damar lei bai daru vilach milo ar vilach. Ashtara mekabel. Fala Abai, é o seguinte. Como a gente viu, Shimon, ele comprou 100 volumes de óleo. Ele já tirou 98,5. Fala o vendedor, agora você vai receber 1,5 volume de borra. Por quê? Porque o vendedor pode dizer, olha, se eu quisesse, eu teria misturado a borra com óleo. Eu não misturei. Agora você recebe a borra pura, por que não? Amavelei malei e arvatlei, rapa misdavani, ashtamaya evidlei. Lechudelo misdavani. O comprador tem um bom argumento. Pode falar, olha, vendedor, se você tivesse misturado a borra com óleo, eu poderia vender isso para alguém. Agora você me deu o óleo e depois a borra pura, quem é que vai comprar borra de óleo pura? Ninguém. E agora você me dá o volume meio que sobra em óleo, eu não tenho o que fazer com a borra. É verdade, se esse comprador ele vendia óleo, ele tem esse argumento. O vendedor não tem direito de falar, agora você pega um volume e meio de borra pura, porque o comprador não tem o que fazer com isso. Seria uma trapaça. Então, a Mishnah não se trata desse caso, fala aqui a Gemara. Aqui se trata de um comprador que ele consome o óleo dele, ele não vende. Então, o vendedor pode dizer, olha, eu poderia ter misturado o óleo com a borra, te vendido. O que você ia fazer com isso? Você ia limpar o óleo, tirar da borra e jogar da borra fora. Então eu te fiz um favor de dar o óleo puro e agora você quer receber mais um volume e meio de óleo? Agora receba o volume e meio de borra que você comprou? Talvez o comprador tenha um outro argumento. Quando você me deu 98 volumes e meio de óleo puro, eu acho que você abriu mão da borra. Ou seja, você resolveu me perdoar dessa borra e me dá um volume e meio de óleo. Assim que eu entendo, fala o comprador. Agora você quer mudar de ideia e me dá um volume e meio de borra? Não, você não tem esse direito. Por que o comprador não tem esse argumento? Normalmente, o vendedor misturaria a borra com óleo para evitar problema. Aqui ele deu o óleo puro e quer dar a borra. Pode ser que ele mudou de ideia. Ele não tem esse direito. Se ele perdoou, ele não tem como voltar atrás. A maravilha está meio de leite me rilar. Rabbi Yehuda vai com a sua opinião em outro caso, que não sustenta esse conceito de abrir mão, que se avalia que o vendedor ele abriu mão, perdoou a borra. Detrás como fala essa Mishnah, Machar et ha-tzemet, lo machar et ha-bakar, machar et ha-bakar, lo machar et ha-tzemet. Reuven leu para Shimon o tzemet, o jugo que se prende dois animais para que eles façam o arado. Então o comprador fala, peraí, cadê os bois? Ele não tem esse direito. Ele comprou o jugo, ele recebeu o jugo. Se o comprador comprou bois, ele não tem como falar, cadê o jugo para prender esses bois? Não, ele comprou bois. Fala, Biudá, depende de quanto foi pago. Keitzad, como fica isso? Amalo, mecholitz madecha, bematayim zutz. O comprador fala, me vende o seu jugo animal por 200 moedas. Fala, Biudá, hadavar yadua shenatzemet bematayim zutz. Todos sabem que o jugo animal não vale 200 moedas. Então a soma paga reflete a intenção do comprador. É como se o comprador disse, me dá o jugo, mas o kit completo, me dá também os bois, por isso estou te oferecendo tanto dinheiro. Então o vendedor tem que dar o jugo com os bois. e se o comprador pagou o preço do jugo animal, não tem como falar eu tive a intenção de comprar também os bois, porque ele não pagou pelos bois. E os sábios dizem que não. O valor pago não reflete nada. O comprador diz que vai comprar o jugo por 200 moedas. Talvez ele quer favorecer o vendedor, quer dar um presente, perdoa o resto da soma, além do preço do jugo. Pode ser. E também não tem como exigir os bois, falar com a Khamimi. A Bidá diz que sim. Então, a Bidá não sustenta esse conceito de Mechilá. Que talvez o comprador pagou mais porque ele perdoa o resto da soma para o vendedor. Se ele está oferecendo tanto dinheiro, reflete a intenção dele, que ele quer comprar também os bois, a não ser que ele diga claramente, estou comprando só o jugo. Então, a mesma coisa aqui, o vendedor, ele deixou o comprador pegar o óleo puro, não falou que está abrindo mão de dar a boca e vai dar óleo em vez, não falou isso. Então, o vendedor pode sempre dizer no final, tome agora a sua boca, eu poderia ter misturado tudo, agora pega a boca sozinho. Essa é a explicação da opinião de Abidá. Fala Abai, ele deveria ter Hamim Asura Arev Shmari. E conforme Hamim fala Abai, é proibido que o vendedor ele venda óleo e antes de vender ele mistura a boca com óleo. Mas no Tava de Lome Kaber, Damale e Bait Aluv e Miha Vacharela, Hashtag Melome Kabrina. Então por isso, quando o comprador tira 98 volumes e meio, o vendedor não pode dizer agora toma sua boca, porque o comprador pode dizer você não poderia nem misturar a boca com o meu óleo, agora que você quer me dar a boca sozinho? Nada disso, eu comprei 100 volumes de óleo, me dá óleo. Assim explica Abai. Amale Rav Papa le Abai. Rav Papa discute com Abai. Adirabai Khamistabra. Faz sentido dizer o contrário do que você disse. Por quê? Ledivrei Khamim Utale Aref Shmarim. Conforme a maioria dos sábios, o vendedor pode misturar a boca com o óleo para vender. Então, nesse caso em específico, o Khamim fala, uma vez que o comprador ele tirou 98 volumes de óleo, 98 volumes e meio, e o vendedor não misturou a boca, então o comprador pode dizer, eu sustento que você me perdoou, você falou em vez de boca, pega óleo, depois você muda de ideia, você quer me dar a boca pura, nada disso, eu já adquiri esse resto em óleo. Ele deveria ajudar a Sula Reshmari. E conforme ele ajudar o oposto, é proibido que o vendedor misture a boca com óleo. Tem o tama de meu cabelo, da male, e vai laru velo xareli, laru velach, kubulu lame cablat, zabu vezabu tigra ikri. Explica a Fapa, a novidade de ajudar. É proibido que o vendedor misture a boca com óleo. Mas nesse caso que ajudar se trata, o comprador pegou o óleo puro, 98 volumes e meio. Vem o vendedor para ele e fala, olha, eu te fiz um preço muito bom. Se você não receber a boca, eu vou sair no prejuízo. Misturar a boca com óleo não posso. Mas eu te fiz um preço bom. Então, você tem que aceitar a boca. Isso é implícito no nosso acordo. Esse é o caso. Então, o comprador pode dizer, eu não quero a boca. Fala o vendedor para o comprador, você não quer a boca? Então você tem que pagar mais, porque senão eu não estou lucrando nada com essa venda. Pelo preço que ele fez, fala a Ibiudá, se vê que a intenção do vendedor é dar a boca 1,5% do volume em boca, para que ele saia no lucro, porque senão usava o vesado em tigre ikri. É como você fala para um tolo, olha, você compra e vende pelo mesmo preço só para que te chamem de um comerciante. É um tolo. O seu vendedor não é bobo, ele quer sair no lucro. Esse é o trabalho dele. Então, nesse caso que a Ibiudá se trata, está claro da soma que a intenção do vendedor é dar a boca. Então, ou o comprador fica com a boca, ou ele tem que pagar mais para não receber a boca, receber óleo em vez. Mas, sem pagar, ele vai receber a boca. Assim explicar a Fapa o que Rahamim e a Ibiudá disseram. Aparentemente a lei é que quando o vendedor vende óleo, ele não pode misturar a boca com óleo, está vendendo óleo, tem que vender o óleo puro. Mas já no outro caso, que Reuven vendeu para Shimon óleo por um ano, depois de um ano, Shimon já pegou 98 volumes e meio, ele tem que receber um volume e meio de boca. Como era a vida na nossa Mishnah. Tara fala a Breta, cada loqueach bechada mafkid epkatim. Fala a Breta que a lei do comprador e daquele que depositou óleo é a mesma com relação a pkatim. Pkatim é algo que tinha na época. São restos das sementes que foram usadas na produção do óleo, que ficavam boiando em cima do óleo. Mas ele porque tem que ler essa. E lê uma que é que não me cabelo porque tem, mas que não me lê cabelo porque tem. Será que a lei é que assim como a pessoa que compra óleo, ele pode falar, eu quero óleo puro, não quero esses restos das sementes? Então, assim também seria o Reuven, primeiro o Shimon tomar conta do óleo, quando o Shimon vai devolver o óleo a Reuven, então o Reuven pode falar, eu quero o meu óleo sem esses restos das sementes, será que essa é a lei? Velei uma lei para ter, mas a vida. Shimon pode dizer, o que eu tenho a ver com o seu óleo e os seus picatim? O seu óleo formou esses restos das sementes em cima? É assunto seu. Shimon não tem que tomar conta disso. Então não pode ser que essa é a lei. Ela aqui que tem uma fibra que acabou de picatim, o que é a fibra que acabou de picatim, talvez o que a Beta quis dizer, assim como o Reuven, o dono do óleo, vai receber o óleo dele como está, com esses picatim ou sem. Assim também aquele que compra óleo tem que aceitar o óleo mesmo que venha com esses restos das sementes. O mime cabelo que é aplicativo não pode ser que isso que a Breta veio dizer, essa não é a lei. Vai estar a falar, Breta deve dar o meló, abriu o xeme na cur, ele lá morrer, bilvat, ele não quer, mas cabelo lá, luve, o mestre chamari, bilvat, aplicativo. Falou a Breta na Breta, quando o xeme está a cur, o óleo está com esses aplicativos, restos de sementes, isso é problema do vendedor. Ele tem que limpar e vender o óleo sem isso. Já o comprador e compra óleo e demora aquele ano e tal, formou a borra, o comprador vai ficar com 1,5% do óleo em borra. Então, o que a Breda veio dizer? Em que situação o comprador vai ter que aceitar os picatim? Lokasha, não é difícil essa pergunta. O que a Breda se refere é que a pessoa comprou óleo no começo do outono. E nessa época, os vendedores não tiveram tempo ainda de limpar o óleo desses picatim. Por isso eles cobram menos pelo óleo. Foi logo depois da prensa. Então, o preço é mais barato, porque o óleo vai vir com esses picatim. Isso que foi pago. E o acordo foi que o comprador vai pagar no começo do outono para receber no começo da primavera o óleo, mas conforme a tarifa do começo do outono. Então o acordo foi que ele vai pagar menos para receber o óleo com os catim, isso que ele vai receber. Isso que a Breta se refere. Já no caso de Abiudá, que diz que o comprador não vai receber os catim, é quando ele comprou no começo da primavera, nesse momento o óleo já está limpo, os vendedores já tiveram tempo de limpar o óleo desses restos das sementes, então se cobrar mais pelo óleo, isso que ele pagou, ele vai receber um óleo limpo. Sobre isso se trata da Abiudá. E o que a Breta veio dizer, assim como nesse caso que foi pago o óleo no começo do outono, o comprador fica com os picatim, da mesma forma que a pessoa que pede para tomar conta do óleo, ele vai receber o óleo dele com os picatim, porque esse óleo é assunto dele, não do vigia. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã. Vamos ver uma situação que Reuven depositou um barril na casa de Shimon para que Shimon tome conta. E o barril se rompeu, tem situações que Shimon tem que pagar, tem situações que ele não tem que pagar pela quebra do barril. Vamos ver entender melhor esse assunto no próximo DAF com muito mais. Também, pessoal, Baruch Adonai Leolam, amém, amém.